Vamos falar das promessas do Senhor. Chega de coisas depressivas. Tem algumas coisas, assim, fantasiosas e outras até relevantes em relação ao ano que vem. E elas são... Eu estava sendo irônico, né? Eu nunca vou conseguir animar ninguém. O que está... Assim, tem algumas coisas relevantes para o ano que vem e uma delas é crise financeira. E a crise financeira, ela, o que está previsto, inclusive tem profecias de irmãos protestantes apontando para 2012, junto com várias outras coisas. E eu queria só citar um exemplo para vocês do que uma crise financeira pode causar. A crise mais recente na Grécia fez com que o número de suicidas triplicasse. E as organizações que atendem por telefone aos desesperados não conseguiam atender a todos, estavam com uma defasagem enorme de oferta e procura. E então, assim, quando falamos sobre os últimos dias, vocês precisam eliminar as fantasias, a alienação, para que vocês estejam preparados para o que está por vir. Se você, eu queria que você, talvez alguns viu essa imagem de um empresário grego na frente do banco. Alguém viu essa imagem? Um empresário grego na frente do banco ateando fogo nele mesmo. Ele comprou o combustível, foi para frente do banco, jogou o combustível nele e ateou fogo nele mesmo. Por quê? Porque tudo veio abaixo, mas esse tudo é a grana. Essa parte veio abaixo, o banco tomou os bens dele, exigiu o empréstimo de volta, ele não tinha. Como ele não tinha, o banco tomou os bens de volta. Ele desesperou, ficou descompensado, acabou tudo para ele. E ele vai à frente do banco e faz esse ato. E ele não, ele foi atendido e não ficou gravemente ferido, mas não morreu. Então, quando existem catástrofes naturais ocorrendo, intensificando pelo mundo afora. E as catástrofes naturais deixam o país completamente no caos e totalmente desestruturado, tudo vem abaixo. Mas junto com catástrofes naturais, também estamos prestes a ter catástrofes financeiras. O país inteiro quebra. E há poucos anos atrás, a Argentina inteira veio abaixo a situação financeira. Então, o que nós temos por vir, nós só temos coisas ruins que vão expor a nudez deste mundo, vão expor esse sistema. Então, isso tem tudo a ver conosco, porque como a Margareta tem alertado, é uma missionária muito importante, ela tem alertado que as catástrofes abrem portas para o Evangelho. As catástrofes permitem que países que não permitiriam em situações normais abram as portas para o evangelho entrar, como é o caso do Japão, por exemplo. O Japão, o governo já anunciou que em março próximo, está encerrado toda a ajuda humanitária externa. Toda ajuda vai estar encerrada. Então, existiu um pequeno espaço de tempo que a ajuda podia entrar. E nessa ajuda, os missionários aproveitam o momento para ajudar e semear a boa semente. E as catástrofes financeiras também têm o mesmo sentido. Agora, o que isso representa para nós? Representa que se você está fundamentado nesse negócio chamado dinheiro, você cai junto. Você entra em desespero junto. Enquanto você deveria estar de pé para ajudar, para contribuir, para colher, porque vocês entendem que quando o Senhor nos chama para preparar o caminho, de uma certa forma, o Senhor prepara o caminho para nós. Quando Ele envia as catástrofes, quando ele balança todo um país, o que Ele está fazendo? Preparando o caminho para os seus missionários entrarem, para o Evangelho entrar. Então, o Senhor está permitindo novos horizontes, permitindo novos territórios serem atingidos através das crises. Agora, se vocês tremem junto, ficam aterrorizados juntos, não existe possibilidade da luz brilhar a partir de você. Por quê? Porque nós deveríamos ser esse farol em meio às trevas, como sinalização, como esperança, apresentando esperança para este tempo. Mas se nós estamos balançados juntos com o restante, então não existe ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. Talvez nós não vamos suicidar como os que não têm nenhuma esperança. Mas talvez nós estamos aqui na beira do abismo. Aquela questão, vocês estão me entendendo? Poderíamos estar cambaleando, enquanto deveríamos estar de pé, prontos, sabendo que isso estava previsto. Como eu disse em uma das respostas à tarde, o que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus está desenrolando os planos do Pai. Jesus está desatando os selos, abrindo os selos. O que significa essas catástrofes? Pode olhar, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo pálido. Todos eles, o cavalo preto, por exemplo, é exploração. O outro é morte, o outro é doença. Então, Jesus está abrindo este livro que foi escrito pelo Pai. À medida que Ele abre este livro, as coisas vão acontecendo na terra. Estão entendendo? E as coisas estão acontecendo com um propósito claro: permitir esse último momento, balançando as estruturas, e quando faz isso, os corações ficam dispostos. Entendem? Os corações ficam dispostos. Paquistão, um país completamente muçulmano, foi inundado há pouco tempo atrás. Completamente inundado, virou uma grande lagoa o país. E é a hora de entrar com o Evangelho. Então, nós deveríamos estar de pé, deveríamos estar com fôlego, entendem? Com carta na manga. Estou esperando esse momento. Eu não sou atingido por esse momento. Eu estou esperando. E o Senhor, nesse ponto de vista, está preparando o caminho para os seus. Então, quando você... quando você chega, quando você vai a esses lugares, quando você chega a essas pessoas desestruturadas, cheias de pânico, elas estão prontas. Não é uma questão de convencimento, não é aquele evangelismo terrível que você tem que pedir, por favor, 5 minutos da pessoa. Ele te suga. Entendem? Na Grécia, eles estavam tentando conseguir voluntários para atender aos candidatos ao suicídio. Não tinha. Os que eles conseguiam, vamos dizer, convencer a não suicidar, eles recrutavam a pessoa para ir atender a outros. Está entendendo? Então, exige, vai haver uma demanda gigante nesses dias. Mas nós deveríamos estar de pé, com fôlego, deveríamos estar bem preparados nesse momento. E aí que eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito de alienação versus realidade, que é mais ou menos o que todo mundo está dizendo. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Agora, que eu disse? Realidade ou alienação? Porque a alienação, na verdade, ela é um conceito muito filosófico, muito os caras vêm tratando desse conceito há muito tempo. E eu queria citar para vocês Marx, Karl Marx. Ele diz, lá por volta dos 1840, ele diz que o seguinte: o ser humano, em contrapartida à infelicidade terrena, em contrapartida à infelicidade, ele cria uma situação ilusória. Essa situação ilusória chama-se céus. Então, o homem é infeliz. Na verdade, vocês sabem o que ele está falando? Ele está falando economicamente. O homem tem problemas. Por causa desses problemas, ele cria uma ilusão. Ele cria uma alienação. Essa alienação chama-se céus. Céu. E ele diz, um pouco na mesma... Ele é o autor daquela famosa frase: a religião é o ópio do povo. Então, ele diz que a alienação para ser resolvida, precisa aniquilar, precisa ir direto na raiz. O que ele diz que a sociedade que criou a alienação precisa ser aniquilada. Entende? Ele assim, estou fugindo um pouquinho só do conceito de alienação, eu só estou dizendo agora um pouco relativo aos últimos dias. Tá. Alienação é a fuga da realidade. Alienação é a fantasia, é o teatro. Então, ele diz que o homem, cheio de infelicidade, cria a ideia dos céus, que é para aliviar, em contrapartida, é para aliviar e ficar, e ele se mantém nessa alienação. E depois ele vai sugerir que a alienação só pode ser removida quando... Eu vou ler exatamente a citação para... Ele diz assim: a abolição da alienação só pode dar-se quando se der a abolição da sociedade que está na sua origem. Então, ele propõe uma solução para remover a alienação, remover a sociedade que aliena, o que vai ser usado posteriormente pelo nazismo para eliminar essa ideia de purificar a raça. Existe uma raça que deve ser eliminada, e essa raça que sustenta esse conceito de céus. Então, a alienação, nós precisamos entender direitinho e o que é realidade, quem nós somos. Alguém orou, se não me engano, hoje ainda de manhã, para o Senhor nos revelar quem somos, não foi? Quem somos, a que fomos chamados, para que fomos criados. Então, os influenciadores deste mundo dizem isso, que o homem é alienado. Como? Criando a fantasia dos céus, criando a ideia da religião. Então, a religião é algo que mantém o homem fora da realidade. Um pouco mais tarde, um outro sujeito, que eu não vou dizer o nome agora, vou dizer já já, um outro sujeito vai dizer o seguinte: ele propõe três perguntas e respectivas respostas. Ele faz as seguintes perguntas: o que é bom? O que é mal? O que é felicidade? Então, a resposta do que é bom: tudo que aumenta no homem a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é mal? Tudo que se origina da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, de que uma resistência foi superada. Esse sujeito é Friedrich Nietzsche. E a razão de eu dizer, depois de ter lido, é porque, de fato, ele é considerado um louco. Mas, recentemente, tem sido readotado, relido, reinterpretado pela nossa sociedade. Mas o que eu queria dizer para vocês? Nós somos assim. Nós vivemos desse jeito, na mentalidade desse louco, Nietzsche. Ele é o cara que diz: Deus morreu, Deus está morto. Entende? E deixa eu continuar um pouquinho mais do livro dele. Na verdade, o livro dele, esse livro é retirado de um livro chamado O Anticristo, que na verdade ele assina: eu sou o anticristo, ele diz. Mas vejam, pensa nos termos aqui que ele está dizendo. Uma resistência foi superada. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta. Então, o que eu queria tratar com vocês... Perdão, deixa eu ler mais um pouquinho só. Ele diz o seguinte: não o contentamento, mas mais poder. Não a paz a qualquer custo, mas a guerra. Não a virtude, mas a eficiência. Os fracos e os malogrados devem perecer. Primeiro princípio de nossa caridade. E realmente deve-se ajudá-los nisso. O que é mais nocivo que qualquer vício? O que é pior do que qualquer vício? A compaixão posta em prática em nome dos malogrados e dos fracos. O cristianismo. Então, ele diz, e ele está se baseando em Marx, e um pouco mais tarde vem Freud. Então é basicamente o trio que vai influenciar o restante, todos nós. Recentemente morreu, há poucos dias atrás, na verdade, morreu Christopher Hitchens, um britânico, jornalista, muito influente, que inclusive tem uma coluna numa revista brasileira. E o que ele diz no livro dele, Deus Não É Grande? Ele diz o seguinte: os ateus são fortes, os teístas, ou os que creem, são fracos. Então, o que eu queria explicar para vocês é que esse negócio de poder, dinheiro, toda essa sensação de crescer, toda essa busca por ser alguém por crescer, isso é especificamente a alienação que nos consome. E você pode rejeitar totalmente essas pessoas, esses nomes, esses sobrenomes. Karl Marx é satanista conhecido, de práticas satanistas. Mas você pode falar, não vou ouvir nada desse cara. Mas os princípios que regem a nossa vida são basicamente isso. Então, por que que quando as crises chegarem, nós provavelmente vamos balançar junto com elas? Porque nós estamos na mesma ideia de que o mundo inteiro respira, vive, está fundamentada na ideia de terra, na ideia de conseguir mais, resistir a uma nova, superar uma nova dificuldade. Então, eu queria tentar explicar para vocês um pouco sobre a nossa identidade, um pouco sobre realidade. A alienação é a fuga da realidade, é um teatro. E o que é realidade? Realidade tem a ver com real. Que tem a ver com o quê? Com rei, não é? Realidade. Onde eu encontro realidade? Quando o rei me apresenta as suas coisas, o seu ambiente, seus princípios. Quando o rei me apresenta. Então, realidade é o que é onde Deus está. Realidade é o próprio Deus. Realidade não é esse negócio que nós estamos vendo agora. Realidade não é o temporal. Realidade é o que é onde o rei está. Tudo é real por lá. E o real está por chocar com o temporal. A realidade está para chegar. A realidade está para engolir, na verdade, o temporal. Essa questão tempo. A eternidade está por engolir o temporal. Então, nós devemos, como foi dito pelo tio Haroldo, pensar nas coisas de cima, porque esse é a única possibilidade de estarmos com a nossa mente sã, com a nossa mente sóbria, desalienada. E por identidade, eu queria... Vocês estão entendendo? E realidade ou identidade, eu não posso ser forjado numa falsidade. Eu não posso pensar sobre mim fruto de uma alienação. Então, eu preciso pensar em quem eu sou verdadeiramente. Verdadeiramente. A Carol levantou o contraste entre verdade e engano. Quem eu sou verdadeiramente? Então, eu queria propor para vocês Apocalipse 1, versículo 1, para vocês entenderem um pouco sobre identidade. Identidade. Ó, o filho vai receber identidade do pai. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Como que Jesus vai se apresentar? Antes de Jesus se apresentar, ele tem uma reunião particular com o Pai, e ele pergunta para o Pai, quem eu sou? O que eu vou dizer de mim para eles? Então o Pai vai sentar, e vai explicar para Jesus, vai explicar para o Filho, quem ele próprio é. Estão entendendo? revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu uma revelação para Jesus sobre ele mesmo. Estão entendendo? Eu estou confuso. Estou embolando. Jesus recebe do Pai. O Pai fala para ele: meu filho, você é assim e assim e assim e assim. Diga isso para os meus servos, que você é assim. Então o filho recebe identidade do Pai. O Pai está na realidade, entendem? Então o filho vai receber verdadeira identidade do Pai. Então, quando nós, como que nós somos? Nós criamos um Deus, e nesse ponto, eles estão certos. Porque o que eles dizem? O homem cria uma ideia de céus, cria um Deus em função de si mesmo. Então eu queria que vocês percebessem, assim, como que nós somos. Por exemplo, quando você, a tua página de e-mail, ou o teu carro, ou a tua roupa, tudo que é nosso, existe uma tal personalização, não é assim? Você vai lá e fala assim: não, vai ser do meu jeito, eu vou botar assim, eu vou mudar isso, e vou botar a fonte maior, vou botar isso aqui, vou botar essas cores, o carro vai ser assim, as roupas, tudo é personalizado. E o que isso traz? Quando nós chegamos para a palavra, ou quando nós chegamos diante de Deus, mais ou menos nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos fazer um Deus personalizado. Mas não é assim que funciona. Ele apresenta para nós a própria realidade. Nós não criamos um Deus. Ele se revela e ele me explica quem é ele e quem eu sou. Então é assim que funciona e é o contrário do que nós fazemos o tempo todo. Existe um sujeito, chama Edward Bernays, sobrinho de Freud. Ele consegue, mais ou menos no início do século XX, ele consegue inculcar na mente da sociedade que as pessoas precisam se expressar através das roupas, através das coisas. Entendem? Elas precisam demonstrar sua personalidade através das coisas. Então, nós temos essa ideia absoluta, não é assim? Nós temos isso já por certo, todos nós fazemos isso, nos expressamos através das coisas, mas isso não é verdade, isso foi inculcado na sociedade, foi inculcado essa ideia de vincular palavras como felicidade, amor, desejo, sonho, vincular essas palavras a coisas, entende? Por exemplo, o meu carro fala um pouco de mim. Mas que absurdo! Isso é completamente incompatível. Isso foi criado com propósitos claros. Por exemplo, não sei se é a Caixa Econômica, mas tem aquela ideia, é o sonho da casa própria, não tem? Veja, o sonho e casa são duas coisas incompatíveis. Entende? Como você pode sonhar com uma coisa? Não é assim. Então, esse negócio é materializar as coisas. Significa assim: pense nas coisas da terra e deseje as coisas da terra. Estão entendendo? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, mais ou menos nós seguimos o mesmo ritmo. Mas não é assim. Ele é ele. Ele diz: eu sou o que sou. Então, quando Jesus vai dizer sobre ele mesmo, ele pergunta para o Pai, ou o Pai diz para ele. Então, quem nós somos? Nós precisamos receber isso do Pai. Precisamos ouvir isso dele, porque ele é o único capaz de esclarecer a nossa própria identidade. E vocês entendem que o contrário disso é autoconhecimento. É psicanálise. Entendem? O contrário do pai apresentar quem eu sou e do pai apresentar sobre a própria realidade é autoconhecimento. Então, eu queria abrir com vocês em 1 Pedro, capítulo 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. 1 Pedro 2,11. Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, não, quando falamos sobre identidade, nós não precisamos ir, não precisamos ir muito longe. Assim, não é uma coisa completamente obscura, está revelado quem nós somos. Eu estou dizendo que identidade nós vamos receber do Pai, quando, que é assim que funciona, mas não está completamente obscuro. Não precisamos, assim, cada um fazer essa busca individual. Precisa por causa dos detalhes, do específico cada um precisa. Mas, de forma genérica, já está dito quem nós somos. Nós somos peregrinos e forasteiros e cantamos várias músicas. Então, eu queria que vocês lembrassem que este mundo nos aliena e nos mantém embriagados. O Jesus diz o que sobre nos preparar para os últimos dias? Ele nos diz em Lucas 21, ele fala, cuidado que o seu coração não fique sobrecarregado. Então ele não fala, cuidado com a marca da besta, ele não fica alertando sobre muitas questões que nós até achamos interessantes. Ele fala, cuidado que o seu coração não fique sobrecarregado. Sobrecarregado com quê? Com as orgias e preocupações deste mundo. Então, o que nos mantém alienados? Nós mesmos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias preocupações nos mantêm alienados. Então, o que o Senhor nos oferece em contrapartida a isso? Nos oferece uma peregrinação. O Eduardo citou Hebreus 11. Todos aqueles homens peregrinando. E o que o Senhor, então, o que o Senhor nos oferece para fugir dessa alienação, para trilhar um outro caminho, é o da peregrinação. Qual é um outro nome para esse caminho? O caminho estreito. Um caminho estreito. Então, existe um único caminho, existe um único jeito de nos manter acordados. Existe um único jeito de caminhar que o Senhor nos convida. É o caminho estreito. E como alguém disse já, não aqui, mas existem dois caminhos, o largo e o estreito. E por algum motivo, claro, inventaram um terceiro caminho, que não é exatamente o largo e não é exatamente o estreito. É uma espécie de caminho neutro. Não é o estreito. E Jesus, quando envia os discípulos, ele fala, vocês vão pelo caminho estreito, vocês não vão levar duas túnicas, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar, vocês vão no caminho estreito, precisa chegar nas casas e pedir, precisa viver na dependência, precisa pedir comida e pouso. Então o Senhor está oferecendo um caminho fora da alienação. E esse caminho precisa que você exercite dois sentimentos que eu queria falar com vocês, talvez até para encerrar por causa do tempo. Vocês precisam exercitar dois sentimentos, senão vai ficar sempre uma capengando. Vocês entendem o que é capengando? Se vocês não exercitarem dois sentimentos, nós sempre vamos estar resistindo às tentações e em outros momentos cedendo a ela, resistindo e cedendo. Então, os dois sentimentos são amor e desprezo. Eu talvez preferiria a palavra paixão e desprezo. E também poderia ser paixão e ódio. Se vocês não exercitarem esses dois sentimentos, vocês estão sem corte, estão sempre à mercê das coisas que chegam. Tá? O que significa? Tomás de Aquino dá uma definição para a amizade que é muito próxima à que Elisa cita. Não, C.S. Lewis. Tomás de Aquino diz, então C.S. Lewis deve ter se inspirado nele, porque Tomás de Aquino diz algo muito próximo, ele diz que amigos são os que amam as mesmas coisas e desprezam as mesmas coisas. Entende? Amigos são quem? Como? Por que são amigos? Porque eles amam as mesmas coisas e desprezam as mesmas. Tá? Então não é uma questão de afinidade, essa coisa toda, não é nada disso. Tem a ver com olhar para o mesmo horizonte mesmo, olhar para o mesmo alvo, tem a ver com suspirar pelas mesmas coisas e desprezar as mesmas coisas. Então, o que eu queria que vocês fizessem, não agora, vão fazendo um levantamento de coisas, porque nós somos chamados a ser amigos de Jesus, certo? Somos chamados a ser amigos de Deus. Abraão era chamado amigo. Então, se formos por essa definição, amigos amam e desprezam as mesmas coisas. Você precisa fazer um levantamento, porque no caso da amizade com Deus, não tem muito negociação aí. Entendem? No caso da amizade com Deus, não tem muita negociação. Você vai ter que amar as coisas que Ele ama e desprezar as que Ele despreza. Ou odiar as coisas que Ele odeia. Então você precisa fazer um levantamento, porque senão você não tem garantia nenhuma de que você é amigo dEle, se você não souber o que Ele odeia ou o que Ele ama. Ou o que Ele sente pulsação. Então, o que Ele ama? Ele ama especialmente a verdade, a justiça. E você precisa desmembrar esse negócio, porque ela não é inesgotável. Quando você pensar sobre a verdade, ela é inesgotável. Então, não dá para nós fazermos isso aqui. E o que o Senhor odeia? Exatamente nesses termos, nós temos a carta em Éfeso. Ele falou assim, vocês odeiam as obras dos nicolaítas e fazem bem, porque eu também os odeio. Então, existe essa harmonia e nós estamos falando sobre essas coisas já. Né? Então, eu estou repetindo, reforçando alguns pontos. Então, nós precisamos saber quais coisas o Senhor odeia. E, com certeza, Ele odeia dinheiro. Mamon, ou pelo menos a dependência que ele causa em nós. E a crise financeira vem a calhar. Ele promete expor a nudez deste mundo. Ele promete, ele fala, eu vou expor, ele fala para a prostituta, Babilônia, ele fala, eu vou expor a sua nudez. E todos vão ver quão podre você é, quão inútil, quão desprezível. Se vocês não alimentarem, cultivarem o sentimento de desprezo por este mundo, vocês não têm garantia alguma de que vocês estão no caminho estreito. Não tem garantia nenhuma. Por quê? Existe, por exemplo... Um outro termo que eu estava pensando em falar com vocês é sincretismo. E sincretismo é o quê? Você pega um pouco de várias coisas, joga no liquidificador e cria uma outra coisa. Chama sincretismo. Então, por exemplo, você pega um pouco de Karl Marx, um pouco de Nietzsche, um pouco de Freud, um pouco de Buda, um pouco de Cristo, junta esse negócio todo e cria um estilo de vida. Não tem garantia nenhuma que o Senhor vai te reconhecer. Por que que os judeus matam Jesus? Porque eles conceberam um Messias por conta própria. E o Messias que está presente, que eles tanto esperavam, estavam há 400 e tantos anos tomando pancada de todo mundo que passava por lá. Eles, é o que mais eles queriam, o Messias, mas o Messias está presente, mas não confere, porque é a ideia da personalização. Eu crio um Messias à minha imagem e semelhança, à minha concepção. E o que está presente não confere com o que eu criei. Logo, mata. Então, a diferença é que na segunda vinda ninguém mata Jesus. Jesus mata um monte de gente. Então, o caminho estreito é exatamente estreito e ele é exatamente atribulado. Então, eu queria dizer que eu tenho lá uma certa infâmia sobre mim, que eu sou confuso. Mas eu queria dizer que, assim, sobriamente eu quero falar assim, é exatamente isso que eu estou falando. O Senhor tem um caminho de escassez para nós, para os seus. É exatamente na escassez, na fraqueza, na pobreza, na tribulação, que é o caminho estreito. E o que envolve eliminar as bagagens, os acessórios, as poupanças. Entende o que eu estou dizendo? As seguranças. Não é para ser seguro. Tem que ser aflito, atribulado, pensando como vai ser amanhã, como é que eu vou comer amanhã. Tem muitos exemplos. As sete igrejas em Apocalipse, apenas duas não precisam de repreensão. Sete. Duas não precisam de repreensão. Esmirna e Filadélfia. Por que que elas não precisam de repreensão? São fracas, pobres, atribuladas, não precisam de repreensão, porque as outras estão abastadas, as outras têm fama, têm várias coisas, e elas se alienam nesse caminho de vários recursos. Tem várias situações, tem os cavaleiros em Zacarias, no capítulo 1, por exemplo, que eles percorrem a terra e eles retornam e falam para o Senhor, eles falam, a terra está repousada e tranquila. E aí o Senhor fala o quê? Eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Então, segurança, dinheiro, poder, todo esse negócio vai ser exposto. A nudez vai ser exposta. E se vocês não entendem ainda o que eu estou falando, eu queria que vocês pensassem assim, quanto dinheiro você tem? Ou quanto você está almejando? Quanto você está desejando? Quanto você trabalha para isso? Esse negócio vai ser exposto. Vai ser exposto à nudez desse negócio. Então, eu não sei exatamente como vai ser. Mas, assim, todos dizem a mesma coisa. Economistas, políticos, teólogo, tudo diz, David Wilkerson falava isso antes de morrer, tem muita gente, então é tido por líquido e certo que a crise financeira vai chegar e arrasar. Então é mais ou menos, pensa assim, uma nota de 100 deve cair para 10 reais o valor dela, imediatamente. Então isso vai amolecer os corações para o evangelho. Mas nós precisamos não ficar aterrorizados em pânico como os restantes. Então, o que o Senhor nos oferece? Vive sem esse negócio já. Treina. Quem falou sobre treinar? A Carol. Treina, treina. Porque o negócio está por vir. Se você treina antes, quando ele chega, fala assim, eu já estou acostumado. Qual a surpresa? Nenhuma. Aliás, quem fica surpreendido? Todos os que não estão escritos no livro da vida. Pode observar, em Apocalipse, os que ficam surpreendidos, tem sempre alguém ficando surpreendido. Todos os que ficam surpreendidos é porque não tem o nome escrito no livro da vida. Vocês entendem? Ou seja, as profecias têm o propósito claro de antecipar informação. Se ele antecipa, ele pretende que nós não fiquemos surpreendidos, porque já somos, já estamos abastecidos de informação. Amém? Então, nós somos peregrinos, peregrinando por um caminho estreito, nas pegadas do Mestre, e alguns com o privilégio de morrer como ele. Então, é mais ou menos vida, morte e ressurreição. Como Jesus vive de um tal jeito, nas condições apropriadas. Como que nós devemos viver? Nesses moldes, nos moldes que Jesus nos chama. E o que vem à frente? É mais ou menos as mesmas coisas. Vive, morre e ressuscita para reinar. Então, nós devemos não enfatizar somente, devemos entender, ele está nos chamando para reinar. Mas ele nos chama para reinar depois de estarmos nesse caminho. Porque quando estamos nesse caminho, é garantido, assim, pelo menos essa é a proposta mais eficiente que o Senhor nos faz para nos manter acordados, desalienados, um caminho estreito. Eu sei que eu misturei bastante coisa, até porque eu sinto responsabilidade, assim, sinto desejo de falar, sei lá, um bocado de coisa assim, e acaba falando um pouco de cada, sem entrar muito, mas a gente fala sobre isso o ano inteiro no CPP. Então, o que eu queria dizer para vocês é que se vocês conseguirem pensar nesses termos e aumentar esse negócio depois, será muito, muito útil, muito sadio para você. Então, eu queria que você pensasse em termos da peregrinação, quem nós somos, que aqui somos chamados. Então, como é essa peregrinação, como deve ser feita? E o oposto disso é viver para si. É viver cheio de preocupações, cheio, construindo a sua própria vida. Tá? Então, o que esses homens, Karl Marx, todos esses caras estão propondo é poder, força. Ou seja, emancipação. E o que o Senhor nos chama? Para ser servos. Então, a ideia da inversão de valores que a Carol falou aqui, e está sempre tudo muito voltado a esse ponto, a inversão de valores. O Senhor fala assim, ai dos que chamam mal de bem, ai dos que chamam o doce de amargo, é amargo de doce. E nós poderíamos dizer hoje, ai dos que chamam homem de mulher, mulher de homem, marido de esposa, esposa de marido. Quando você inverte as coisas, você está alienado. Então, ele fala assim, não preocupeis com essas coisas desse mundo. Por quê? Porque são os gentios que fazem essas coisas. São os gentios é que preocupam com as coisas deste mundo. Nós não, nós participamos de um outro ritmo, o ritmo da peregrinação. Então, se vocês cultivassem, precisam cultivar esses termos e pensar em termos, o que esse negócio significa, e vai pesquisando, é assim mesmo? É assim mesmo? Então, lembrar que o Senhor vai dizer para muita gente, não te conheço. E são pessoas que fizeram várias coisas. Ele vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque eles estavam seguindo um caminho próprio, um caminho personalizado, que é o que nós fazemos o tempo todo, não é assim? Você chega para comprar uma roupa, você vai comprar aquilo que se parece com você. Mas é uma completa alienação, porque foi alguém que desenhou aquilo. E alguém que projetou aquilo, ele projetou a si mesmo. Ele, as fantasias dele, toda a sua soberba é que resultou naquele negócio. Que a gente compra e fala, isso se parece comigo, eu estou me expressando através dessas coisas. Então, nós precisamos receber luz do Senhor para entendermos como é feita a peregrinação e quem nós somos de verdade. Eu só queria dizer mais uma coisinha. Quando... Em 2 Tessalonicenses, só rapidinho, que a Carol leu em 2 Tessalonicenses, não exatamente esse versículo, mas quando diz, quando andarem dizendo paz, paz, então, quando vocês precisam ter discernimento das vozes que chegam a nós, porque a alienação funciona com as vozes chegando a nós. Quando andarem dizendo... Então, nós recebemos a identidade do Senhor e você precisa calar as outras vozes, porque são as outras vozes que estão tentando forjar a identidade em nós. Amém? Esse versículo é 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:3, né? Amém.